Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Como sempre, estou ao lado dele, meu amigo, companheiro, fundador da escola comigo, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem?
Maravilha, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas que a gente mais gosta aqui na Sandbox, que é falar sobre insight. Vamos debater um pouco o que é um insight, como ter um insights melhores e tudo mais. E para esquentar o debate, vamos falar um pouquinho sobre uma empresa que carrega grandes insights normalmente junto com ela, que é a Nike, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre como anda o business da Nike, futuro, e entender também a lógica dela aí também de construção de insights, né? Mas ainda antes, vamos falar um pouquinho sobre a Sandbox, tem sempre gente nova chegando, ainda bem. E a Sandbox é uma escola de estratégia, como diz aí nosso sobrenome, então a gente tem essa nobre missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Isso significa pensar de uma maneira mais orientada para resultados, para retorno de investimento, para resolução de problemas, temas que a gente tem abordado aqui também no podcast. E a gente faz isso em diversos tipos de cursos diferentes, com diversas temáticas, né? São cursos que são, sim, às vezes, de estratégia mais formalmente, mas também são sobre criatividade, sobre estratégias digitais, sobre soft skills, sobre data intelligence. Então, são cursos de muitos tipos diferentes, mas todos com uma orientação e um viés, que é como olhar para esses temas mais estrategicamente. E vamos reforçar aqui um curso que a gente tem falado com vocês recentemente, que é dentro da nossa temporada de Data Intelligence, né, Dani?
Isso, a nossa temporada agora a gente tem falado sobre dados, então a gente tem agora pacote, na verdade, com três cursos diferentes dentro dessa temática, né? Chama Data for Strategy. Ele começa com um curso on-demand, gravado, de Data Science, muito legal, parceria com a Illumio, que a gente fala de muitas, toda a perspectiva assim, de olhar de um jeito mais científico para dados e como a gente trabalha. E aí a gente vai ter dois cursos lives, Decision Intelligence, que é sobre tomada de decisão baseada em dados, e o curso de BI, mais técnico, sobre como a gente faz, como a gente trabalha com isso na prática e faz acontecer. Então, assim, é uma oportunidade para quem quer dar uma renovada e uma atualizada no seu repertório de dados, assim, excelente, porque tem muita coisa legal junta, rolando, que vai ser bem útil para todo mundo.
Bom, para saber mais desse e de todos os nossos outros cursos, você acessa sandbox.ee, de Escola de Estratégia, e lá você vai encontrar esse curso aí, Data for Strategy, mas também vários outros. Com certeza você vai gostar de um deles ali, né? Então, vamos embora para a nossa estratégia em pauta. Pessoal, antes de começar aqui a estratégia em pauta, eu só queria fazer um pequeno aviso para vocês que o meu áudio sofreu um probleminha aí e ele vai estar, a partir de agora, mais prejudicado. Dá para ouvir, mas não com a qualidade de sempre aqui, então a gente pede desculpas aí. Na próxima vai estar tudo normalizado, mas vocês vão conseguir curtir o episódio aí com certeza, tá bom? Valeu!
Como eu já adiantei, hoje é sobre a Nike e a matéria é da Vogue Business. Vejam vocês, eu nem sabia que existia Vogue Business, né? Mas tá aí a matéria. Ela diz o seguinte, o CEO da Nike, o John Donahoe, diz que está perseguindo a geração alfa. Olha só, a gente nem entendeu a geração Z, a Nike está perseguindo a geração alfa. Assim, claro, né? A matéria fala... Uma matéria bem chapa branca, assim, né? Sobre o CEO da Nike falando sobre a empresa, o futuro, etc e tal, lá, lá, lá. Mas é interessante aqui porque ele dá vários sinais, né? Sobre a estratégia da Nike, para onde ela está caminhando, onde ela está arrumando. Eu acho que o que fica mais claro, óbvio, além desse fato da Nike estar sempre olhando para o futuro e tentando entender os seus consumidores atuais e potenciais, né? Entender como o mercado está mudando, como as novas tendências de roupa, de esporte, de tudo mais, isso fica bem claro. Mas uma coisa que eu acho muito legal é todo o lado de transformação digital que a Nike está passando, especialmente com o movimento, que talvez seja o mais estratégico do ponto de vista de negócio, de direct to consumer, né? A Nike sempre foi uma marca que dependeu muito de varejista para distribuir os seus tênis, as suas roupas, e ela está fazendo um movimento contrário agora, trazendo para ela própria, os canais próprios de distribuição diretamente para o consumidor, e isso está dando uma virada importante assim, na companhia, e rendendo bons dividendos, assim, né? Os últimos reports de quarter aí da Nike foram super legais. Assim. Isso que eu queria dar uma discutida aqui com o Dani hoje, né? Para onde está indo a Nike nesse cenário de futuro? E se essa estratégia de direct to consumer num contexto de transformação digital, né, fazendo cada vez mais canais digitais, aplicativos, etc. e tal, se faz sentido para ela e como proposta, visão de futuro.
O direct to consumer é uma coisa, enfim, gigante, que tudo que é marca possível, imaginável, vai entrar, assim. Acho que o cenário de varejo vai ficar mais, cada vez mais complexo, assim, com isso, né? E o consumidor com mais opções, podendo comprar o mesmo produto numa plataforma, numa loja especialista ou numa loja da marca, podendo fazer isso online ou offline, podendo fazer misturado. E essas coisas todas vão continuar acontecendo, assim, e se transformando. Mas quando você fala sobre isso, falando de Nike especificamente, eu acho que tem uma coisa interessante, assim, que é como é importante para a Nike, assim, para a Nike estar... Quando eles falam sobre geração e geração alfa, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas eu sinto uma coisa muito de eles estarem muito preocupados se manter atualizados e à frente sempre, assim. Isso envolve coisas tanto sobre o conteúdo deles, vamos dizer, o tipo de produto que eles oferecem, o tipo de discurso de marca que eles têm, o tipo de posicionamento que eles assumem, quanto com o lado de operação do negócio mesmo, assim, né? De como você vende. Então, DTC, ou Direct to Consumer, tem a ver com isso, assim, entendeu? Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala hoje de wearables e aplicativo e tracking para exercício, a Nike foi super pioneira nisso com o Nike Plus, assim, com Apple e também com o negocinho que tinha, que era um negocinho que deixava no tênis, né? Assim, então, eles têm essa coisa, e acho que é parte importante da liderança deles, da liderança de negócio e cultural deles. A própria matéria fala assim, cara, eles são em vendas bem maiores que a Adidas, por exemplo. São muito, muito significativos, é quase o dobro isso. Então, assim, então eu acho que tem uma coisa que a gente tem falado muito, assim, aqui sobre ecossistemas e mudança, mas acho que no fim das contas, eles são um bom exemplo de... Talvez o novo seja sempre o melhor, assim, sabe? É, no certo sentido, assim, a preocupação em, assim, eu não vou deixar nada envelhecer a gente, assim, eu vou me preocupar em nada envelhecer, tanto em tipo de postura de marca que eu tenho, como no jeito que eu trabalho, como no jeito que eu vendo para as pessoas, nada vai me envelhecer, assim, é uma preocupação que tem pagado dividendos ali para eles.
É engraçado, né, porque isso também é uma coisa que é deles mesmo, como você falou, né, e um detalhe que me chamou a atenção é o lance de diversidade na Nike, que a Nike, de longe, não é uma das piores empresas nesse quesito, né, de trazer diversidade para a liderança e tudo mais, tal, mas ela foi particularmente cobrada para isso, assim. E acho que isso tem muito a ver com essa postura, né? Você está sempre jogando as coisas para frente, para o novo, contemporâneo, as pessoas vão cobrar esse tipo de pauta de você também, né? Então, eles acabaram sendo bastante cobrados, assim, então... Enfim, estão buscando responder no ritmo que é possível também, não vamos ficar julgando aqui eles ou não, mas acho que é só um detalhe que complementa um pouco essa coisa de essa postura, né? Você vai sempre também, os consumidores vão cobrar em todos os aspectos, corporativo, os produtos, a comunicação, todos os aspectos vão ter que ter contemporâneo.
Eles se colocam num lugar de exigência, assim, né? Se colocam num lugar de exigência em todos os sentidos. Agora, essa coisa do novo, eu tenho uma história pessoal, assim, o negócio de geração para a Nike. Há uns 10 anos atrás, eu participei de um projeto que era para a Nike gringa, que era um projeto de pesquisa sobre geração Z. Geração Z, assim, eu tinha que falar, eu lembro que eu tinha que entrevistar umas pessoas, tal. Era muito moleque, assim, para entrevistar. Eu lembro que teve até um menino que eu entrevistei, começou a ficar com... Não tinha nada na entrevista. No começo da entrevista, 5 minutos, ele começou a chorar, assim, porque ele ficou constrangido, envergonhado, tadinho, assim. Mas não tinha nada, não tinha nenhuma pergunta difícil, não, nenhuma pressão, era só ser menino ali, né? E aí eu lembro que eu fiz a entrevista, e aí duas coisas me chamaram a atenção quando eu li essa matéria e lembrei. Primeiro, cara, eles realmente estavam preocupados em fazer para um projeto gringo uma coisa global para saber como era a geração Z no Brasil, para aprender com isso naquela época. Então, essa preocupação, no mínimo, parece verdade para mim, assim, que eles fazem isso para rolar. E a outra coisa que me chamou a atenção é que várias coisas que eu lembro que eu aprendi naquela conversa entraram no meu radar. Eles eram menos ligados em anunciar as coisas em redes sociais. Tipo, tem uma pergunta lá, quando você tem uma boa notícia, você conta para quem? Você coloca no Facebook, você fala, não, prefiro contar no WhatsApp para as pessoas que eu conheço. E aí, se você for pensar como essa prevalência assim, de mobile e apps, que Snapchat, que veio depois, acho que eu estou contando essa história porque, parece verdade que eles se preocupam com isso, e dois, paga dividendos, porque eles realmente estavam tendo insights ali que eram reais e novos e importantes. Assim.
Em alguns tipos de negócio ainda mais, né? Porque a Nike é sobre moda, no final das contas, né? Sim, sim. Moda, né? Se não é futuro, é o quê, né? É aqui mesmo eles citam, né, como eles, por ter esse radar, eles conseguiram, por exemplo, entrar no movimento de skate muito antes. A matéria até cita, as marcas de luxo estão explorando praticamente agora o potencial de skate para essa coisa mais high fashion e tal. E a Nike já conseguiu pegar isso muito mais no passado, fez marca própria.
Eu lembro que quando eu estava, o primeiro ano que eu estava começando a trabalhar, assim, o Grand Prix de Cannes daquele ano, falando em site também, era uma campanha da Nike sobre skate. E era uma campanha que tinha um insight legal, que era, imagine se a gente tratasse todos os outros esportes como a gente trata os skatistas. Excuse me! Oh, no! Hold your horses there, McEnroe! Do you see the sign? Do you see the sign? What sign? I've seen you guys playing tennis here before. Look, we're not from around here. I'm just trying to do my job, understand that? I'm trying to help you out. Run, Ashley, run! Hey! Hey, 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 hey! Hey! Off the fence! Tipo, os caras jogando tênis, assim. E aí chegava a polícia, dava uma batida. E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Não, estamos aqui só dando um tempo e tal. Ah, mas não pode, vocês estão jogando tênis? Não pode jogar tênis. Aí na quadra de tênis tinha uma placa, proibido jogar tênis, né? Que era tipo com os skatistas, que não pode andar de skate nos lugares de andar de skate, assim. E aí o cara tentava fugir, era muito divertido, muito engraçado, assim. Mas era um insight, os caras tinham um radar, tinham uma coisa e estavam dando plataforma para isso, né? Estavam fazendo uma campanha nacional de plataforma para isso. Insight tem a ver com isso também.
Tem um pequeno dilema aqui, né? Porque, obviamente, quando você aponta para o futuro, você aponta para uma coisa super digital, né? Não tem como não ser. E, por outro lado, a Nike é sobre esporte, sobre se mexer, né? Sobre você ter um corpo, você ter um atleta, você é um atleta e eles estão tendo que lidar com essa história de, putz, as crianças estão no digital, vão estar lá no Roblox... Mas a gente também quer que eles valorizem esporte, curtam isso, e a gente quer estar presente nos dois lugares, né? Que também menciona um projeto que eles fizeram com o LeBron James. Fizeram, né, um Nightland lá no Roblox, já visitado por milhões de pessoas em muitos países. E esse projeto com o LeBron James, em que eles fazem uma coisa interessante, que é recompensar no virtual iniciativas que a molecada tem no mundo físico de esportes. Então, você completa uma tarefa de esporte física e ganha uma recompensa virtual. Eles estão tentando encaixar esse jeito aí, né? Mas é um pequeno quebra-cabeça, assim, né? De como você fica super presente no ambiente digital, que é o ambiente, é a linguagem dessa molecada, e preserva a coisa física, né? Do esporte, como a Nike sempre é o core dela, né?
É, onde eles vendem produto, assim, ainda, né? Eles vão, certamente, eles vão loucamente entrar para vender, enfim. NFTs e ativos digitais, assim, loucamente, assim, mas continua sendo um business gigante que é importante para eles, assim, entendeu? E uma coisa importante também, que eu acho que é importante para a Nike, assim, e que a gente até porque está falando bem deles, né, mas apesar de tudo isso, eles fizeram a camisa da seleção daquele jeito esse ano, né?
Nossa, mãe do céu, o que, que são aquelas oncinhas, mano? Meu Deus, que vergonha.
A camisa azul, ali, temos um problema ali, né, mas, enfim, mas em geral eles acertam, né?
Acho que é para deixar o da direita com vergonha de usar a camisa da seleção brasileira, entendeu?
Deixar os caras com vergonha.
Cara, para fechar, acho que tem um aspecto que eu queria discutir que também é sobre business, que é a parte de sneakers deles, né? Que é uma coisa super grande, né? Para a Nike, eles até nesse movimento de transformação digital e direct to consumer, eles fizeram um app chamado Sneakers, sem as vogais, né? Essa modinha aí de tirar as vogais, que tem toda a plataforma ali de os novos lançamentos e a história do sneaker, e os antigos e os novos, e, enfim, todo um lance lá para essa comunidade que curte, né? Uma coisa que me chamou a atenção, parece um detalhe, mas eu achei legal de discutir aqui, é que o jornalista pergunta para ele em algum momento, fala, pô, meu, tem um business grande aqui na revenda disso, né? Porque esse mercado de sneakers é muito louco e alguns deles ganham um valor absurdo depois de algum tempo e ficam muito mais valiosos e entram no mercado de colecionador, etc e tal. Falou, pô, tem um business grande aí, né, disso, de revenda. Vocês não vão entrar nisso? E aí o CEO responde, né, de uma maneira que, para a gente, é o que a gente considera muito estratégico, ele responde na forma de uma escolha. Ele fala assim, sim, tem esse business, mas eu não quero entrar, porque eu não estou interessado em fazer dinheiro desse jeito. Eu prefiro que os meus consumidores façam dinheiro com o nosso produto, revendendo, porque ele ficou valioso lá na frente, e eles se sintam bem por causa disso, mas eu não preciso ganhar esse dinheiro, estou ganhando dinheiro de outro jeito. Achei bem interessante, assim, como postura, né, e como clareza de negócio, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso e o que eu não preciso. Não é porque tem dinheiro na mesa que eu vou pegar todo ele que tá lá, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, caramba, realmente tem uma grana na mesa. E não sei se você reparou nisso, Timo.
Eu reparei, assim, enfim, eles vão achar jeitos. Mas uma coisa que também falando, para mim, essa coisa de sneakers, ele é mais uma coisa de apostas certas no futuro, porque a lógica desse mercado de sneakers, até falando assim, quando você pensa em toda a lógica de como é NFT está se desenhando, que é uma coisa sobre escassez, sobre criar um valor como ativo que flutua, que você coloca mais, tem exclusividade relacionada a tudo mais. O sneakers é o NFT físico, né, bicho? É o NFT físico, assim, do negócio, assim. Então ele tem uma lógica meio muito semelhante, assim, a aposta deles terem não só feito isso, mas app disso, e criar um ecossistema em relação a isso é muito, muito importante. Eu lembro que quando a gente fez um curso nosso sobre branding, a gente falando sobre Nike, sei lá, se for simplificar, eles vendem roupa, assim, mas, cara, quando você vai entrar, o que eles fazem como entrega de experiência de marca e de coisas para ser uma marca que faz coisas para as pessoas, que consegue ser útil para as pessoas, então, grupo de corrida, grupo de futebol feminino, coisas assim, então tem sempre essa preocupação de esse extra mile, assim, sabe, de essa coisa a mais, de criar ecossistema em cima das coisas, que eu acho muito um bom exemplo. Então eles se preocupam mas nosso produto não resolve esse problema maior. Não, então vamos fazer uma coisa que resolve esse problema maior, entendeu? Ah, mas as pessoas de sneakers têm uma coisa das filas, não sei o quê. Não, então vamos ter um app que faz isso, assim. Enfim, olhando de fora, assim, né, ninguém é perfeito do mundo, mas tem muita coisa para elogiar e falar bem deles, né?
É experiência, né? Eu lembro que eu estava em Nova York faz uns 10 anos também, alguma coisa, 8, 10 anos, e eles estavam numa onda de personalização forte dos sneakers, assim. Então, eles vendiam um sneaker todo branco numa loja lá da Nike, e tinha um andar, ou meio andar inteiro ali, que era uma puta usina de personalização. Aí tinha grafiteiro, tinha nego com colagem, com não sei o que lá, e eles meio faziam uma cocriação rápida com você ali em cima do seu sneakers e saía pronto para você usar. Aquele era seu, do seu jeito, nem ia ter outro igual. Muito louco, assim, o negócio que obviamente não era escalável, era uma coisa da experiência na loja, naquele lugar e tudo mais, tal. Mas você sai encantado. Então, realmente, né, do ponto de vista de marca, assim, os caras são feras mesmo. Maravilha, então. Falamos da Nike aqui, a gente falou de uma coisa bastante importante ao longo desse caminho todo, que foi essa percepção, né, do que está rolando no mundo, esse radar, essa observação, que tem tudo a ver com a nossa sinapse. Vamos falar sobre insights aqui. Mas antes, quero recomendar para vocês assinarem as nossas newsletters, porque assim como essa matéria da Vogue aqui que a gente está discutindo, a gente manda toda quarta, toda sexta, coisas parecidas por e-mail. Então, assim, lá, entra no nosso site, sandbox.pe, vai pintar um pop-upzinho, você coloca o seu e-mail, passa a receber nosso conteúdo por lá também. Então, bora para a nossa sinapse. Hoje, nossa frase aqui, um tweet curtinho sobre o assunto é o seguinte: em um contexto cada vez mais customer-centric, o insight vai ser sempre um tesouro a ser descoberto, né? Em que sentido? Porque é isso, se a gente está cada vez mais de olho nas pessoas, no consumidor, naquilo que as pessoas querem, que elas acham, que elas sentem, que elas precisam, quais são as dores, os anseios, enfim, já falou isso aqui em alguns programas, teve um especificamente sobre isso. Se isso é verdade e o mundo, o negócio vai caminhar cada vez mais assim, o insight vira uma coisa muito valiosa, um tesouro mesmo, né? E o acerto descoberto aqui não está à toa, né? Porque não é uma coisa que está visível na nossa cara. Não é que a gente tropeça e cai no insight. O insight ele precisa ser descoberto, ele precisa ser cavado, né? Precisa ser observado em relação ao comportamento das pessoas. Aí a gente descobre alguma coisa que tem valor, que é acionável, que a gente pode trabalhar em cima e que vai atender alguma necessidade, algum sentimento aí das pessoas que a gente quer conversar. Então, o insight, ele tem esse valor cada vez mais alto na medida em que sobe o valor também de ser, né? Sempre a gente tem que entender não só o que é esse treco, mas como descobrir, né? Como descobrir esse tesouro, né, Dani?
Sim, acho que é o primeiro passo para isso, assim, entender o que a gente está indo atrás, né? Quando a gente está falando sobre o insight é uma observação, para começar. Acho que a primeira coisa importante é a gente ter essa noção de que é alguma coisa que a gente enxerga, uma observação interessante. Então, quando a gente começa a falar sobre insight, a gente sempre, numa aula, se a gente gosta de usar exemplos, sei lá, pensa no Seinfeld, no tipo de comédia que o Seinfeld faz. Ele pega um detalhe que parece insignificante, que está na tua frente, mas você fala, já reparou que isso aqui é de tal maneira? E ele faz comédia em cima disso. Então, acho que a primeira coisa é a gente estar buscando observar uma coisa interessante que tem o quê? Potencial para resolver um problema. Putz, se a gente apertar esse botão, se a gente mexer com esse comportamento, se a gente mexer com essa questão, a gente consegue virar esse problema, a gente consegue convencer as pessoas, a gente consegue mudar um comportamento, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então, assim, acho que quando a gente fala de uma observação, a gente usa também em aula, assim, essa imagem, assim, alguma coisa com já reparou o quê, sabe? Assim, já reparou que as pessoas são muito assim? Já reparou que as pessoas sempre fazem isso? Sempre tem esse comportamento? Sempre faz essa coisa acontecendo, né? Agora, esse insight, essa observação, ela tem que ter algumas características. Então, vou pegar falar de Nike, vamos pegar esse exemplo de skate que eu usei. Imagine que a gente, na campanha, imagine se a gente tratasse todos os atletas da maneira como a gente trata os skatistas. Então era um insight ali, qual era a observação na época? Fala, cara, isso aqui é um esporte, é uma coisa assim, mas a gente trata esses caras como criminosos. Então tem algumas características. Já reparou que a gente trata esses skatistas como criminosos, diferente de como a gente trata outros atletas? Isso é um padrão, né? Isso não é uma coisa solta. Não é que só em um lugar ou só um policial no mundo trata eles como criminosos. Era um comportamento repetido que tinha a ver com essa cena, com essa coisa, em todos os lugares, em tudo que é cidade, em tudo que é lugar. Segundo, ele é verdadeiro. Então, ele pode ser observado de verdade. Não é você não tá imaginando ou achando que isso acontece. Isso efetivamente acontecia e podia ser ancorado em dados, assim. Podia ser ancorado em... Então, se você fosse fazer uma pesquisa ali na época, assim, e tivesse uma pergunta lá, eu acho que esses skatistas são todos uns baderneiros, que o número, a resposta disso ia ser bem mais alta do que eu acho que os jogadores de tênis são baderneiros, entendeu? Então, quando a gente está olhando, buscando um insight, a gente está buscando uma observação com potencial para resolver o problema, que tem que ser representar um padrão, ou seja, ele tem que acontecer bastante, ele não é isolado, ele tem que ser verdadeiro, assim, possível de ser comprovado. Então, a gente está indo atrás disso quando a gente está buscando um insight.
E essa coisa da verdade é muito interessante, assim, né? Porque tem dois aspectos, né? Acho que de um lado, o criativo da coisa, tem um documentário, um mini documentário, né? Chamado Briefly, que ele fala sobre... Pega algumas figuras da indústria criativa, gente que escreve livro, arquiteto, publicitário também, criativo de campanha e tal, para discutir ali livro criativo e tal. Mas tem uma hora que eles vão falar com o head criativo, acho que da Wieden Kennedy, para Nike. Ele falou uma coisa super interessante sobre verdade, que me marcou muito, assim. Ele falou assim, cara, a gente não pode nunca correr o risco de estar trabalhando em cima de algo que não seja verdade. Porque a gente não consegue, e aí eles usam um termo que, essa palavra que eu nunca esqueci, ele falou assim, a gente tem que ser protegido pela verdade. Então, assim, desse lado, né, de operacionalizar um insight, é isso, se ele não for verdadeiro, é um castelo construído sobre areia, né, vai ruir.
É, e aí ele dá água, né, ele dá água na história, assim, ele não tem o efeito que você espera que tenha, até para você pensar, assim, para usar um exemplo de coisa que a gente já falou aqui, hoje, né, da, a relação da geração Z com privacidade, redes sociais e tudo mais, assim, né, então como são menos instagrameiros de broadcast da vida e mais de one-on-one ou coisas mais divertidas, assim, entendeu? Era uma observação verdadeira, você pensa, então talvez possa ter um aplicativo para isso, tipo Snapchat, que é sobre você mandar coisa um para o outro, e aí quando você lança uma solução dessa, ela é poderosamente adotada, ou vai ser muito adotada, ou vai ser muita gente fazendo esse tipo de coisa, assim, entendeu? Então, eu acho super interessante, assim, na verdade, essa coisa de verdade, porque ela protege quem está fazendo e tudo mais, e ela também é o que vai garantir o resultado, porque essa proteção, na verdade, de quem está produzindo, de quem está desenvolvendo uma solução, seja uma solução mais soft de comunicação ou mais hard de produto, assim, ela precisa que o insight funcione para aquilo ser adotado pelas pessoas. E E aí é o link com o Customer Centricity que você está fazendo no começo, assim, entendeu? Que é, se eu faço baseado nas pessoas, eu faço baseado nas pessoas porque eu quero que elas adotem, então tem que ser verdadeiro, então tem que ser interessante, tem que ter esse insight para a coisa acontecer.
Uma coisa que eu falei lá no programa, né, do Customer Centricity, que é isso, que eu, falando de insights de negócio, né, não tem pitch hoje que não, de investimento que não comece com qual é a dor do cliente, por um lado, e por outro lado, é qual é o insight a partir disso que eu trago para começar, né, uma faísca para começar a desenvolver uma solução, né? Então, a gente pega esses negócios, né, mais contemporâneos, o, sei lá, o Uber, o Airbnb, são todos insights sobre mobilidade, sobre housing, sobre, né, hotelaria, o que quer que seja, que você captura ali um comportamento que ainda pode ser incipiente, né? Ele é uma verdade incipiente, talvez em primeiro momento, mas que tem o potencial de crescer. É muito importante, por um lado, para criar, você está amparado pela verdade de um lado, mas por outro lado, pensando em escala, em negócio, como a coisa vai conseguir ganhar base ou não, está muito ancorado em dados. Porque se você simplesmente tiver um insight na sua cabeça, você reparar alguma coisa que você acha que acontece, você ver padrões perto de você, isso acontecendo, e você hipergeneralizar isso para todo mundo, como se fosse uma verdade universal, já que acontece muito no seu círculo, né? Você consegue fazer uma, duas, três, quatro observações perto de você, você transforma isso numa verdade na sua cabeça e não vai funcionar. Não vai funcionar porque, novamente, são anedotas, né? São coisas pontuais, não é um padrão de como as coisas funcionam, que é o tipo de observação que o insight tem que ser, né? Isso até promove, né? O Bernie falou sobre o Seinfeld aí, né? Pensa numa piada que você não reconheça como um padrão, né? Alguma pessoa de stand-up aí que você vai assistir traz uma situação engraçada como se fosse universal, mas você nunca se reconheceu ali. Você não vai rir. Né?
Nossa, já reparou que os publicitários todos têm cabelo vermelho? E você fala, não, não tem assim, então não é engraçado.
E talvez ele tenha quatro amigos publicitários de cabelo vermelho, mas morreu ali, né? Então isso é bem importante, né? Essa ancoragem nos dados aí é fundamental. Mas tem o segundo aspecto, né, do insight aqui, que também é importante a gente falar, que é o lado do interessante, né? O Dani falou ali, insight, uma observação interessante. O que tem atrás dessa palavra, né? Quando a gente fala interessante, é muito vago, né? Muito, muito amplo, assim, né? Mas o que a gente está querendo dizer, em alguma medida, é que, assim, uma observação qualquer, uma observação que você consiga fazer de uma coisa que efetivamente aconteça no mundo, é real, mas ela não tem graça. Isso é o que a gente está querendo dizer com interessante, não é? Uma observação que ela não tenha graça, não no sentido de humor, claro, né? Mas não tenha alguma coisa que te conecte, que tenha, né, um poder de fazer você parar, pensar, refletir, ou rir, ou se emocionar, ou gerar algum efeito em você, aí ela já não tem tanto poder de insight, né? Porque essa observação, ela não teve poder mobilizador, né?
E o que gera essa interessância ou essa coisa é, literalmente, essa, pra cravar, assim, que é tensão. Ela precisa de alguma coisa dentro dela, alguma maldade, alguma coisa não resolvida, alguma coisa que gera tensão, literalmente, né? Uma vez, uma pessoa que eu respeito muito fala, assim, que onde tem tensão, tem energia, assim, né? Então, se você pegar um elástico e puxar, ele, assim, esticar esse elástico, na verdade, tem energia rolando naquele negócio, porque ele tá tenso ali, né? Então, isso sempre tem a ver com... A gente tem que... Se for uma coisa que não dá para discordar, ou é muito chapa branca, tudo mais, ele não tem esse poder de interessância, né? Então, vou voltar em exemplos que a gente falou por aqui. Vou voltar no exemplo lá de Nike de skate. A maneira como a gente trata os skatistas tem um contraste, uma tensão, versus como a gente trata outros atletas, entendeu? Então, isso, eu tenho dois polos aqui brigando um com o outro, torna essa ideia interessante, assim, entendeu? Colocar para todo mundo ver e deixar publicado é uma coisa minha, versus publicar para o mundo de maneira efêmera e só podem ver uma vez. Então, tem uma tensão aqui, tem uma interessância nessa história. Sempre que você busca essa coisa que está brigando com alguma realidade, que não está tentando agradar todo mundo, que está tentando gerar um contraponto ali dentro da história, é isso que torna interessante, entendeu? Talvez vou te dizer, não tem insight bonzinho. Sempre tem uma maldade, uma ponta, uma machucadura, assim, na história.
pensa em sites tipo, sei lá, coisas que a gente tem falado aqui, a geração alfa que a gente tava falando, ela vai ser uma geração hipernativa digital, que vai provavelmente viver dentro de um metaverso, alguma coisa assim. Fala, legal, é uma observação,
é verdadeiro.
Potencialmente verdadeiro, a gente não sabe como a coisa vai virar, mas por enquanto a gente observa muito isso nas interfaces que já existem. E não tem nada aí, né? No sentido de tensão, de graça, de alguma coisa que você pode criar em cima e fazer diferença como um negócio, como uma campanha, alguma coisa assim. Ela é vazia de significado, assim, né? Dessa energia, dessa tensão. Não que não seja útil, mas não tem esse cara de insight de alguma maneira pra gente criar em cima, né? Outro exemplo de Nike desse mesmo cara que eu citei aí do criativo da Wieden Kennedy, né? Do Briefly ali, ele trazia o insight da Olimpíada de 96, da campanha da Nike, né? Ele falava, acho que era uma frase do George Orwell, que falava: esporte é guerra menos a matança. E tem um contraponto super legal aqui, né? Porque a gente pensa em Olimpíada, a gente pensa na celebração da paz dos povos, povos unidos, em torno de jogos, etc e tal, né? Ele falou: não, meu amigo, não existe isso, não tem paz, não tem fair play, não tem, é guerra. Você só não vai matar o outro, né? Qualquer coisa abaixo disso você vai fazer pra ganhar, porque você quer a medalha acima de tudo. Tem uma tensão aqui, né, entre um imaginário pacífico de Olimpíada versus uma coisa mais quase sanguinária de esporte, assim, né? Claro que é 96, né? Talvez hoje não caísse tão bem, né? Mas 96.
Não, mas eu acho que faz sentido. E também faz sentido até nessas outras coisas, assim, de novo, falar de coisas mais raras, de produto, assim, entendeu? Tem uma tensão no insight do Airbnb, entendeu? É mais legal viver como viajar e viver como um local do que ficar num hotel como um turistão, entendeu? Então tem uma tensão aí, tem uma coisa que torna esse insight, torna essa observação interessante para um produto, para qualquer coisa, sabe?
Outro que a gente fala bastante em aula é o Tinder, aplicativo aí da turma solteira, que tem uma tensão muito interessante ali, né? Entre os nãos que a vida te dá em relacionamento versus os sims que você toma. Porque no Tinder você não vê não, você só vê sim, né? Você só vê as pessoas que já te aceitaram. Então, essa tensão, esse insight aí sobre a rejeição, né? Sobre a rejeição e aceitação nesse flerte inicial de um relacionamento e tal, é super interessante, né? Então, são grandes insights, assim, que geram produtos, geram negócios, geram aplicação, campanha, mas todos eles têm graça, têm intenção, têm energia, como o Dani colocou, né? Tem sempre essa coisa, né? A rejeição e a aceitação, é a paz e a guerra, esporte marginalizado, esporte aceito, são essas coisas, né? Ou no caso do Airbnb, né? Ou viver como turista, viver como cidadão do lugar, são todas coisas que dão graça, né?
O insight também tem um poder, assim, essa atenção tem um poder de novidade relacionada a ela, né? Quanto mais novo, mais próximo de inédito, mais interessante ele é, entendeu? Se alguém lança um segundo Airbnb agora, ele não é tão poderoso quanto o Airbnb, entendeu? Porque você já passou isso a primeira vez, ou a primeira vez que você tem contato com isso, aquilo é interessante, assim, entendeu? Então, depois que você fala uma, duas, 10 vezes, isso é muito presente em comunicação, né? Em campanhas de categorias que ficam falando de maneiras parecidas, assim, o insight vai se diluindo, né? Vai perdendo o efeito, a capacidade dele gerar efeito. Assim,
né? Exato, que é um exemplo aí para ficar em comunicação, né? Eu vi uma campanha outro dia que ele me gerou bastante esse efeito, assim, que ele colocou maquiagem como uma coisa mais relacionada a comportamento tribal, assim, né? Tipo, você se para guerra ou para expressar alguma posição dentro de uma sociedade, alguma coisa assim, né? Uma coisa puxou maquiagem pro lado antropológico, assim, né? Só que eu já vi isso, a Natura já fez isso há alguns anos, entendeu? Então, é legal, o insight é bacana mesmo, né? Porque você remeter, né, maquiagem a essas pintas mais tribais, mais ancestrais, assim, e dar um significado nela, né? Sobre o papel de quando você se maquia, o que você quer representar, é super legal, muito rico, né? Mas não é novo. E o fato de não ser novo, ele tira muito o efeito, porque você olha para aquilo e fala, putz, legal, continua sendo legal, mas não tem o mesmo efeito, porque o efeito da novidade, de quem trouxe isso primeiro, é muito avassalador, assim, só caramba, você sente aquele, é verdade, eu já reparei nisso, mas nunca tinha ninguém falado ou colocado desse jeito, te dá uma reação muito forte para a coisa, né? Quando já passou, você continua reconhecendo como verdade, mas o efeito diminui muito, né? E isso leva para o nosso último ponto aqui sobre insight, que é a capacidade de resolver um problema. O insight, ele tem que ter em si essa capacidade de apontar para a resolução de um problema. Eu reparei em alguma coisa, eu trouxe essa observação, ela é verdade, ela é interessante, ela tem graça e por isso ela vai me ajudar a resolver um problema de negócio, de produto, de comunicação, o que quer que seja. Quando o efeito esvaziado, a chance de resolver o problema é automaticamente menor, né? Porque você já não tem aquela força, né? aquele poder.
E assim, né? E vamos usar os exemplos que a gente está falando aqui para ilustrar isso, né? O Airbnb. Então, se eu consigo ser interessante, consigo propondo através de um produto uma experiência que essas pessoas achem valiosa de viver e mudar e passar um tempo em outro lugar do mundo, vivendo como um local, tudo mais. O que você pensa como reação? Eu sou atraído para isso, então eu vou adotar isso e vou usar esse negócio e o produto é um sucesso. É lógico que o insight sozinho garante sucesso, longe disso, entendeu? Mas ele tem esse poder de dar esse primeiro impacto, de servir como gancho, de atrair a sua atenção, e você pode trabalhar em cima dessa atenção para fazer um produto ser adotado, para fazer um serviço ser contratado, para fazer uma marca ser reparada, para fazer alguma coisa acontecer nesse lugar, assim, entendeu? Então, acho que esse é um bom exemplo, assim, na verdade, de como a gente faz tudo. Mas aquele exemplo de Nike dos skatistas, provavelmente o que eles queriam era duas coisas, né? Eles queriam manter uma imagem deles de uma marca que está sempre à frente, de cutting edge para todo mundo, e criar uma relação muito forte com uma comunidade que ia ser um negócio gigante de skate. Provavelmente eles conseguiram fazer isso porque tinha esse insight, assim, entendeu? Então, a gente nunca pode perder o olho, assim, do efeito que essa atenção vai gerar, que resultado eu quero que ela tenha, assim, entendeu? Que problema ela está resolvendo.
Porque senão o insight fica vazio, né? E isso acontece direto, cara. A gente vê muito, com certeza o Denis já viu muito ao longo aí da carreira dele, insights que a gente reconhece que são legais, são verdade, têm intenção, mas eles são muito descolados do problema, assim. Eles até geram coisas legais, mas eles não retornam ao ponto de origem, ali, de isso resolveu, isso ajudou. Por quê? Também a própria indústria da criatividade, ela é muito apaixonada pelos seus insights, né? E quando você repara alguma coisa diferente, tem esse insight, você às vezes fica tão apaixonado por aquilo que você já perde de perspectiva, você está resolvendo, está ajudando. Porque é legal, se é legal, vamos fazer assim. E não é nem na maldade, às vezes é por perder a perspectiva mesmo.
Empolgação.
Você falou, cara, isso é legal, meu, vamos fazer. E, então ajuda sempre, né? Então tem que tomar esse cuidado. E um outro exemplo também que eu queria trazer, que eu estava pensando aqui enquanto o Dani estava falando, que é de Nespresso, né, cara? Putz, acho que o Nespresso conseguiu trazer um belíssimo insight, né, sobre, naquela época, sobre café expresso de qualidade dentro da sua casa de um jeito fácil. É muito disruptivo, assim, né, como negócio, porque, né, o café expresso ou era muito trampo ou era muito fora da casa, assim. Então, esse insight, observação de sobre, putz, cara, é um negócio que as pessoas gostam muito, mas nunca está à disposição, assim, de um jeito simples, fácil. Só quero tomar meu expresso com boa qualidade. Eles resolveram isso de um jeito incrível. E, obviamente, depois começaram a nascer uma cacetada de máquinas aí, né, de expresso ao jeito no expresso, né? E, obviamente, elas vão perdendo efeito. Elas nunca são referenciais, né? São me-toos, de alguma maneira. Então, acho que conversa um pouco essa coisa de perdendo efeito. Para encerrar, queria trazer um último assunto, que é ajudar vocês, assim, a gente mesmo, todo mundo, a ter melhores insights, né? Como que a gente faz no nosso dia a dia aumentar a própria capacidade de gerar bons insights, né? Se é um negócio tão valioso, tão poderoso, que pode ajudar tanto, né, a criar tantas coisas bacanas, como a gente faz para trazer isso pra gente, né?
Eu acho que, assim, a primeira coisa, né, se é uma observação, você tem que ser uma pessoa interessada em observar. Assim, a capacidade de observação, ela é um hábito que você desenvolve e um interesse que você desenvolve, isso é uma prática, assim, né? Você começa a observar as pessoas, observar o comportamento delas, observar o que é novo, sem ter curiosidade em relação a isso. Então, acho que esse olhar curioso ajuda demais, assim. Mas, principalmente, na minha opinião, assim, tem a ver com ter fome dessas tensões, assim, sabe? Você não só tem que ficar olhando o mundo, olha que interessante, olha isso, que legal. Você tem que olhar, assim, aonde tem tensão? Olha isso, olha essa energia aqui, olha essa faísca que tá saindo desse lugar. Se você tem o... Vai ser meio pimentinha nessa coisa, sabe? Eu quero olhar as tretas, eu quero saber as coisas que geraram conversa, eu quero saber as coisas que são estranhas, eu quero saber as coisas que têm tensão. Porque eu acho que desenvolver esse apetite, assim, é a primeira coisa, assim, né? Porque você pode ter zilhões de metodologias para gerar isso. Já me perguntaram sobre isso, assim, mas nada supera esse olhar curioso e atraído pelas tensões que tem à nossa volta, assim, para gerar bons insights.
É o que a gente estava falando no último tópico aqui, que é nunca tirar o olho da bola, né? Falando de tênis aí, né, que o Dani falou da campanha de skate, eu joguei tênis muitos anos e uma frase que o professor sempre repetia, sem parar, era olho na bola, olho na bola. Porque a gente tem cacuete, né, de querer olhar para a quadra e olhar a posição do tenista do outro lado para já antever o movimento, né? Ah, se ele está na esquerda ali, eu vou jogar na direita, vou dar uma pontinha mais longa, porque ele está nessa posição. O professor sempre brigava com a gente, falava, meu, o olho não é no cara, o olho é na bola, porque se você não tiver com o olho na bola fixado, você vai errar o movimento. Não adianta o que você vai fazer, você vai bater a bola no aro da raquete, não interessa onde o cara esteja, porque você não vai acertar. O olho é na bola e a sua visão secundária é na quadra. E acho que é uma metáfora que ajuda aqui, assim, porque o olho na bola aqui, nesse caso, é o olho no problema. Não é o olho na observação, ou na atenção. Claro, essas coisas são fundamentais, ela é o nosso olhar secundário ali. Mas o olho é na bola, no sentido do problema. Está resolvendo o problema? Está lidando com uma dor das pessoas, com o comportamento delas, com alguma coisa que a gente quer entregar? Se sim, beleza, esse é o primeiro passo. O resto a gente vai achar, a gente vai encontrar. E como o Dani falou, as tensões, a curiosidade vai ajudar muito, mas o olho é na bola, é no problema que a gente está tentando resolver. A gente mantém essas três coisas, né? Curiosidade, atratividade pelas tensões, esse olho na bola, os insights eles vão vindo mais naturalmente. Claro que é um grande exercício no fim das contas, né? Maravilha, pessoal, falamos sobre insights, vamos então para as nossas dicas da semana aí para aprofundar para vocês esse assunto.
Já que a gente falou bastante de Nike, falou bastante sobre tensão, eu acho que a Nike sempre faz coisas muito bem, assim, do ponto de vista de marca, a gente já falou disso, mas tem momentos que são mais marcantes, ou apostas são mais marcantes. Acho que uma delas, nos últimos anos, foi a aposta que eles fizeram num cara, talvez alguns nossos ouvintes conheçam, talvez não, que chama Colin Kaepernick. Esse cara ele era quarterback de um time do 49ers, se não me engano, de futebol americano, e ele começou a liderar protestos contra a violência policial e racismo nos Estados Unidos, se ajoelhando durante o hino dos Estados Unidos. E virou uma mega controvérsia, gente que falava que isso era anti-americano e gente que entrava no... O fato foi que o pau comeu até que esse cara perdeu o emprego com outras justificativas, que não isso, mas claramente ele estava sendo penalizado e ele não foi mais contratado por nenhum time. Tipo assim, o cara acabou com a carreira dele como jogador por esse protesto. E aí isso foi durante alguns anos, virou uma super polêmica, assim, até que em 2018... A Nike decidiu chamou ele para fazer um comercial e uma campanha que basicamente falava: acredite em alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Era uma campanha com o Colin Kaepernick, então ele era um atleta que não estava em atividade, eles fecharam um contrato com o cara, ele passou a ser embaixador da marca e fez esse comercial. Foi mega falado, mega polêmico, mega interessante, mas o artigo que eu selecionei para dica aqui é um artigo do LinkedIn, que está no LinkedIn, que mostra o impacto que isso teve em segmentos diferentes e o medo que eles não tiveram de polarização. Ele foi muito desgostado por várias gerações e muito gostado pelos millennials. Ele foi muito desgostado por brancos e muito gostado por afro-americanos e hispânicos, assim. E eu acho que esse aqui é um bom exemplo, na verdade. É um artigo curtinho que mostra os resultados, como isso gerou resultado financeiro depois para eles, assim, não perdeu o olho do problema, mas como a aposta em uma tensão foi tão bem-sucedida. O que eu acho legal do artigo, assim, é enxergar essa tensão desenhada, falei, eles apostaram nessa tensão, eles não diluíram, eles foram nela e isso trouxe dividendos para ele. Então, acho que é um bom exemplo de como tensão paga dividendos.
A minha dica também é um artigo, mas é um artigo da Harvard Business Review, e ele chama Onde Procurar por Insights, dentro do nosso tema aqui. E o que eu acho legal sobre ele é que ele cita 6 ou 7 pontos aonde a gente pode, de forma mais específica, procurar por insights. E todos eles têm a ver, de alguma forma, com as coisas que a gente está falando aqui, especialmente nessa coisa de tensão, né? Porque eu vou dar 2, 3 exemplos aqui. Por exemplo, uma coisa que eles falam é anomalias. Quando a gente está fazendo qualquer análise de dados, o que manda o playbook é a gente excluir o outlier, né? Porque o outlier ele acaba, entre aspas, sujando um pouco a base de dados quando a gente vai calcular média, coisa do tipo. E o que o artigo fala é assim, tal a gente olhar para o outlier, por que ele é um outlier? O que é tão diferente nesse cara aqui, antes de limpar e tirar do banco de dados? Que ali pode ter uma coisa especial que vira um insight. Por quê? Porque tem essa tensão, ele é o diferente do comum. Então, isso é uma coisa legal. Outra coisa que ele fala é viagens, no sentido, ele chama de voyages aqui, mas é no sentido de você ir buscar em outro mercado uma analogia para o seu próprio. Então, ele fala que quando a gente vai olhar, sei lá, para botânica, e a gente trabalha com embalagem, a gente pode perceber na natureza inspirações muito legais para... Porque, né, tem muita coisa na natureza que são embalagens naturais. Então, a natureza cria aí os seus vegetais, flores, frutos, etc. e tal. Então, é uma coisa meio de também, novamente, buscar essa atenção, né? Esse contraste, putz, uma embalagem botânica. Como é que eu vou fazer isso... isso acontecer, isso... Enfim, então, ele dá vários desses exemplos, né? O questionar ortodoxias. Putz, um negócio que foi sempre feito de determinada maneira no mercado. Vamos tentar olhar para o outro lado? Por que nunca foi feito o outro lado? Talvez aí sim ache um site legal. Enfim, são várias dessas dicas que são mais específicas. A gente fala sobre tensão de uma maneira mais ampla, mas ali acho que ele dá caminhos das pedras mais pontuais, assim, que podem ser interessantes. Então, Onde Procurar por Insights, da Harvard Business Review, de 2014, vai estar linkado aí para vocês. Vamos encerrar então, Dani?
Bora. Gente, valeu, obrigado. Hoje foi da hora falar sobre insights, tema dos favoritos aqui da casa. Mas fica aí com a gente. Continua seguindo a gente no Instagram. Se você não segue ainda, clica aí sandbox_EE no Instagram, EE de Escola de Estratégia, ou busca no LinkedIn Sandbox Escola de Estratégia. A gente está sempre ali colocando os nossos artigos, as nossas coisas. E o podcast aqui, então continue seguindo, assinando, fala da gente para os outros, mostra para mais gente, dá 5 estrelinhas, alimenta o monstrinho. Que é muito bom a gente falar desse assunto e ter o feedback de vocês, pessoal.
Se tiver, eu tive um insight aqui. Pensei, putz, cara, acho que a gente deveria dar 5 estrelas no podcast. Tem esse insight também. Faça isso pela gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Bom fim de semana. Valeu, gente. Até semana que vem.
Valeu, pessoal.